A instalação da CPI mista do Cachoeira, que vai apurar os negócios e as relações do contraventor Carlinhos Cachoeira com políticos e empresários, fez com que uma das atribuições do Congresso Nacional ganhasse destaque na opinião pública. Isso porque, além de votar leis e discutir os temas relevantes para o país, o Legislativo pode investigar. Essa tarefa está prevista no artigo 58 da Constituição, que prevê poderes de convocação, de tomada de depoimentos, acareação, quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal dos investigados, além de operações de busca e apreensão de documentos. Mas esse trabalho só pode ser feito numa comissão parlamentar de inquérito, mediante a apresentação de um requerimento com objeto determinado, ou seja, com uma denúncia específica a ser investigada. Além disso, a CPI precisa do apoio de 27 senadores, se for exclusiva do Senado, ou de 157 deputados, caso seja composta apenas pelos integrantes da Câmara. Esse quantitativo de assinaturas também é exigido quando se trata de CPI mista, que conta com a participação de deputados e senadores ao mesmo tempo, como é o caso da Comissão do Cachoeira. A CPI mista faz parte de uma estratégia quando os parlamentares têm pressa na sua instalação. Os requerimentos apresentados apenas por deputados ou por senadores precisam aguardar uma fila de outros pedidos de CPIs. Já a comissão mista começa a funcionar imediatamente porque não há muitos pedidos de CPIs conjuntas. Desde a Constituição de 1988, foram criadas 60 comissões parlamentares de inquérito mistas. Entre as mais famosas estão as do Mensalão, que investigou o esquema da compra de apoio político no Congresso Nacional no governo do ex-presidente Lula, e a dos Correios, que apurou o caixa 2 de campanha das eleições de 2010. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, é um dos parlamentares que participou de quase todas as investigações realizadas pelo Congresso Nacional. Ele disse que deixou de integrar as CPIs no governo dos ex-presidentes Fernando Henrique e Lula por ser da chamada ala independente do PMDB. Simon explicou que a indicação dos integrantes de uma CPI é uma atribuição exclusiva da liderança de cada partido. Ele lembrou que a distribuição dos cargos é feita de acordo com o tamanho das bancadas, por isso o PMDB ficou com a presidência e o PT com a relatoria da CPI mista do Cachoeira. Apesar do descrédito da opinião pública, Pedro Simon ressaltou a importância das comissões parlamentares de inquérito, ao lembrar da CPI do PC Farias e da CPI dos Correios, entre outras.
Nós tivemos CPI que foram históricas e que trouxeram resultados extraordinários. Nós tivemos uma CPI que determinou o impeachment, o afastamento do presidente Collor. Nós tivemos uma outra CPI, que foi a dos anões do orçamento, que caçou 15 parlamentares. Nós tivemos outra CPI, que é do Mensalão, que afastou uma série de ministros, inclusive o chefe da Casa Civil, e que hoje está no Supremo, com 40 líderes de primeira expressão em jogo de serem condenados a penas de cadeia, inclusive.
O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, também rebateu a afirmação de que todas as comissões parlamentares de inquéritos acabam em pizza. O ex-presidente da CPI dos Correios explicou que o relatório final, aprovado pela comissão, é encaminhado para o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União para que deem prosseguimento às investigações feitas pela comissão para as devidas ações judiciais. Delcídio do Amaral citou os desdobramentos em forma de projetos de lei e até de decretos presidenciais após as conclusões de uma CPI.
Foi uma CPI profunda, cumpriu com seu papel, aprovou seu relatório final, todo o processo foi encaminhado para o judiciário e o judiciário vai avaliar a procedência ou não de tudo aquilo que foi levantado na CPI dos Correios e os projetos que foram feitos, porque CPI não é só para condenar os outros ou para indiciar os outros. CPI tem um caráter didático para que se construam e se desenhem leis que vão melhorar a gestão pública.
Mas uma CPI não se limita às investigações das denúncias que motivaram sua criação. Uma comissão parlamentar de inquérito também é feita de estratégias. A chamada base aliada ou a oposição sempre tenta aprovar requerimentos de convocação ou de quebras de sigilo que possam direcionar as investigações contra os adversários políticos. Apesar de não fazer parte da CPI do Cachoeira, o ex-líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, confirmou a existência desse jogo político político dos partidos.
Em matéria legislativa, sempre há embate entre oposição e base do governo. No caso de uma CPI, o embate é maior ainda. É claro que a oposição tem o objetivo de desgastar o governo e de tentar conduzir as investigações ou as induções para uma linha que crie dificuldades para o governo. A base do governo vai defender, evitar que se faça esse tipo de exploração e tentar fazer a investigação no que diz respeito aos fatos concretos.
No caso da CPI mista do Cachoeira, a oposição terá 6 das 32 vagas permanentes da comissão. O líder do PSDB, senador Álvaro Dias do Paraná, lamentou que os oposicionistas, que iniciaram a coleta de assinaturas para a criação da CPI, não terão cargos no comando da investigação. Álvaro Dias queria que a oposição respondesse pela vice-presidência ou por subrelatorias. Ele ponderou que em CPIs anteriores, os oposicionistas tinham um assento à mesa da comissão.
Nós vamos continuar insistindo para que o direito da minoria seja respeitado no Congresso Nacional. CPI é um instrumento próprio para a minoria. Trata-se de investigação, fiscalização do Poder Executivo, especialmente. Então, para demonstrar isenção, deveria a maioria permitir à minoria compartilhar o comando da CPI.
Mas o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, adiantou que a base aliada vai fortalecer as atribuições do relator e não dividi-las com outros parlamentares. O petista garantiu que o espírito dos governistas é o de realizar uma investigação que aponte caminhos para impedir casos de corrupção, como os de Cachoeira, que envolvem políticos e empresários.
Nós vamos trabalhar o máximo possível para que não se transforme em uma disputa entre governo e oposição, ou entre PT, PSDB, porque aí nós estaremos, se assim agirmos, fazendo um desserviço para o país, porque essa oportunidade que está sendo dada é de nós desvendarmos algo que parece ser muito maior do que se apresenta.
Exatamente para evitar uma disputa política entre governo e oposição, o relator deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, defende um plano de trabalho para definir quem será investigado, como Cachoeira e os políticos e empresários citados.
Nós vamos apresentar o plano de trabalho. Uma questão central que será colocada para nós é exatamente nós garantirmos que a análise dos documentos seja uma análise prévia e, a partir dessa análise prévia, nós vamos convocar as pessoas que acharmos necessárias.
Além das investigações, uma CPI sempre lida com a possibilidade do vazamento de informações sigilosas. Temendo o comprometimento dos inquéritos que investigam Carlinhos Cachoeira, o Supremo Tribunal Federal repassou os documentos que correm em segredo de justiça, com a ressalva de que não poderão ser divulgados. Mas a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lembrou que no caso Cachoeira, vários dados já foram passados para a imprensa.
O sigilo já não existe mais, né? Eu não sei o que, que está sob sigilo ainda. E a cada dia é uma notícia nova. Eu mesmo, até agora, nós que estamos lá na CPI, todas as informações que a gente recebe é da imprensa. Aliás, já tem o inquérito todo. Como mesmo antes, um deputado já tinha me mostrado um pendrive que estava lá todo o inquérito. Não é? Isso já é público.
Além da CPI mista, o caso Cachoeira será alvo do Conselho de Ética do Senado. A pedido do PSOL, a comissão vai investigar as ligações do senador Demóstenes Torres de Goiás com um contraventor. O relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, preparou seu parecer sobre o futuro político de Demóstenes Torres, mesmo antes de ter acesso ao inquérito da Polícia Federal.
No nosso caso, nós estamos tratando de quebra do decoro parlamentar. Ou seja, se a atitude do senador ela é condizente ou não com o que deve ser a postura ético-moral de um integrante do Congresso Nacional. Portanto, não há essa exigência de provas rigorosas, robustas. É muito mais um julgamento político dessas atitudes.
O senador Demóstenes Torres, que já apresentou as primeiras explicações e que terá direito de novamente se defender, desta vez pessoalmente no Conselho de Ética, garante ser inocente. Ele confirmou a amizade com Carlinhos Cachoeira, mas assegurou que nunca se beneficiou dos negócios do amigo.
Aqui eu quero me defender no mérito. Eu quero provar a minha inocência no mérito. Até agora eu não tive oportunidade de me defender. E o foro competente é esse. E eu farei. farei e provarei que sou inocente.
Além de tentar convencer os colegas de sua inocência, Demóstenes Torres ainda aposta numa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a validade das provas usadas contra ele. A defesa do senador goiano alega que as escutas telefônicas devem ser anuladas porque não tiveram autorização do Supremo, uma vez que ele é parlamentar e tem foro privilegiado. Além do processo no Conselho de Ética, Demóstenes Torres deve ser investigado pela CPI mista do Cachoeira. Agora, a comissão terá 6 meses para os trabalhos de apuração das denúncias. Para conseguir cumprir este prazo, o presidente da CPI mista, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, definiu que a comissão vai se reunir nas terças, quartas e quintas-feiras, sempre no início da tarde. Com a edição de Rogério Della Fuente, da Rádio Senado, Érica Christian.